Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Esses são os dois últimos versículos envolvidos diretamente com o Sermão do Monte. E nós vamos meditar nesses dois versículos e semana que vem eu vou concluir a exposição do Sermão do Monte. Antes de lermos esses dois versículos, curva a sua cabeça e vamos orar mais uma vez. Senhor, o Senhor é grande como acabamos de afirmar. E o Senhor é grande porque o Senhor é Deus e não há outro Deus como o Senhor, altíssimo, majestoso. O Senhor é grande também porque, diante de tanta grandeza, com misericórdia, olha por nossas vidas e decidiu nos amar e nos salvar e nos dar a cada dia a Tua palavra para guiar os nossos passos. Por isso, a nossa oração agora é que o poder e a autoridade da Sua palavra cause em nós o mesmo espanto que houve também nos ouvintes originais de Jesus Cristo no final daquele sermão. Que o nosso privilégio hoje de termos acesso às Escrituras Sagradas também nos cause gratidão. E a possibilidade de ouvirmos a sua voz possa, neste momento, não só admiração, mas também devoção pela pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que nós não desprezemos o privilégio de ouvirmos ao Senhor e que este privilégio e possibilidade somados nos leve a uma obediência diária à sua palavra, à sua voz, à sua vontade. Que o teu Espírito nos conduza de uma maneira que nós sejamos transformados nessa manhã. Amém. Mateus capítulo 7, versículos 28 e 29. Após Jesus Cristo ter concluído o seu ensino, Mateus, como narrador aqui, nos diz assim: quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os escribas. Mateus nos diz que quando Jesus encerra o seu ensino, as multidões estavam maravilhadas. E há duas perspectivas para a gente entender esses dois últimos versículos. A primeira delas é aquela perspectiva que envolve Mateus como narrador. Porque ele nos conta não somente o ensino de Jesus dentro do Sermão do Monte, mas ele vai usar o Sermão do Monte no desenvolvimento da mensagem de todo o Evangelho. O Evangelho de Mateus esclarece o programa divino que ele só aconteceu a partir da natureza do rei encarnado. Mateus escreve a judeus convertidos no início da década de 50 do primeiro século. Pessoas que, mesmo tendo sido alcançadas com a graça de Jesus, precisavam compreender melhor o que significaria seguir Jesus e não o judaísmo. Qual era de fato a diferença, ou seria de fato a diferença, entre o caminho e o ensino proposto por Jesus e aqueles que eles estavam acostumados a ouvir? O relatório de Mateus, então, ele começa a iluminar aquilo que ele vai fazer por todo o Evangelho. Ele vai nos falar sobre um programa divino messiânico, em que há um rei, que é o Messias enviado por Deus, que não apenas quer governar aqui na terra o seu povo, mas em todas as esferas da criação, quer ser o rei contra todo o mal, contra todo o pecado, contra todas as hostes que são contrárias à criação. E era necessário entender exatamente esse programa divino. Então, essa é a primeira perspectiva. Uma perspectiva de alguém que vai dizer assim: quando Jesus fala tudo o que ele fala, literalmente, ele vai dizer, as pessoas ficaram fora de si. As traduções nossas em português tentam explicar aquilo que Mateus usa. Mas o que ele está querendo dizer, elas ficaram atordoadas, paralisadas, o termo que ele traz aqui. elas tiveram o seu coração, a sua mente totalmente tocados por aquilo que estavam ouvindo. A versão atualizada traduz por maravilhados. A versão corrigida vai traduzir por espantados ou extasiados. Eles se admiraram. A Bíblia de Jerusalém, uma versão católica, vai dizer que eles estavam extasiados. Há uma versão antiga da língua inglesa que traduz essa expressão por eles estavam atônitos e dominados de perplexa admiração. Quando Jesus termina o seu ensino e eles começam a se levantar para descer o monte, provavelmente ali em direção a Cafarnaum, a Tiberias e outras cidades ali no pé do Mar da Galileia, eles não terminaram de ouvir aquilo e imediatamente foram olhar no relógio para saber o que iam fazer em seguida. Porque o impacto do ensino de Jesus foi tão grande que eles não saíram e imediatamente pegaram o seu celular para descobrir qual foi o resultado do jogo do seu time, ou que horas o seu time vai jogar, ou qual, o que eu vou almoçar na hora que eu sair daqui. Quando eles terminaram de ouvir o ensino de Jesus, eles estavam maravilhados de tal forma que estavam literalmente de boca aberta, porque nunca tinham ouvido algo como aquilo que tinham acabado de ouvir. E quando ouviram o ensino de Jesus, eles perceberam que todas as outras coisas eram muito menores. Todos os outros interesses eram muito menores. O relatório de Mateus ilumina o programa divino messiânico. Uma outra perspectiva, quando a gente lê o relatório de Mateus, é a perspectiva dos ouvintes. Lembra que, quando nós estamos lendo, poderíamos chamar isso de uma terceira perspectiva. Nós temos os primeiros leitores do Evangelho, lá no início da década de 50, aqueles judeus convertidos. Nós temos nós agora, depois de muitos séculos, lendo o registro inspirado sobre o ensino de Jesus. Mas quando Jesus subiu aquele monte, se assentou e os seus discípulos vieram em volta dele e uma multidão começou a chegar, Mateus nos conta que muitas pessoas puderam ouvir pessoalmente a voz de Jesus. Estar ali, ouvindo aquilo e ficando em crise. Nós nunca ouvimos nada parecido até agora. Quem é esse homem? O Sermão do Monte, Jesus começa a ensinar isso logo no primeiro ano do seu ministério. Deus vai reunir ensinos que Jesus repete depois. Mas pensem, esses ouvintes que estavam admirados, porque o Senhor Jesus Cristo falou a eles a verdade. Se nós voltamos para aquilo que Jesus diz no sermão, lá no capítulo 5, lá no versículo 17, Jesus vai dizer assim: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Eu não vim mudar o que Deus disse no Antigo Testamento. Eu vim para cumprir. Porque eu sou o enviado de Deus, aquele a quem os profetas disseram a vocês. Aquele profeta de quem Moisés registra lá em Deuteronômio. Em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Eles não estavam ouvindo um charlatão contando lorotas a eles, estavam ouvindo a verdade comprovada naquele ensino. Jesus não apenas falou a verdade, mas Jesus também foi relevante. Ele apresentou assuntos de grande relevância, questões da vida, questões da morte, questões da eternidade. Poderemos gastar tempo nessa manhã lembrando de cada um desses assuntos. Mas deixa eu só dar um exemplo. Capítulo 5, versículo 21, se você tem sua Bíblia aberta. os preceitos para a vida de um cidadão do reino. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás. E aí você pensa, eu nunca vou matar ninguém, então isso não é comigo. Mas Jesus continua. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. É relevante. Porque cada um daqueles ouvintes e cada um de nós temos que lidar com a ira nas nossas vidas constantemente. Em intensidades maiores ou menores. Quando coisas não acontecem do jeito que queremos, nós vamos reagir. E Jesus diz, não ache que assassino é apenas alguém que pega uma arma e dá um tiro na cabeça do outro. Se você fala mal de uma pessoa, você está pecando como um assassino. Provavelmente nunca será preso por causa disso, mas diante de Deus será julgado e a condenação é o inferno de fogo. Nunca tinham ouvido algo próximo disso. Além de falar a verdade e ser relevante, Jesus ensinou de forma sistemática. Quando a gente lê o Talmud, um dos textos judeus, a gente vai perceber que tanto os fariseus quanto os escribas, quando ensinavam, ficavam divagando. Começava a falar, ia falando, e uma coisa ia puxando o outro, ia puxando o outro, ia puxando o outro, ia simplesmente falando. Jesus fala de maneira sistemática. Ele começa com as bem-aventuranças. Ele não interrompe as bem-aventuranças para falar de outra coisa. Ele vai até o final. Quando ele começa a falar desses preceitos da vida no reino, ele diz assim, ouvistes o que foi dito, eu, porém, vos digo. E ele dá vários exemplos sistemáticos a respeito disso. Quando ele vai corrigir a hipocrisia dos religiosos quanto à esmola, oração e jejum, ele segue uma mesma métrica. E Mateus registra isso para nós porque aprendeu com Jesus. Quando ele vai terminar o sermão e nos convoca a decisões, ele vai citando uma série de metáforas. A maneira como Jesus ensinou facilitava os seus ouvintes a entender o que ele queria dizer. E isso era impressionante. Porque não era só alguém que ficava jogando conversa fora ou falando sem parar e sem chegar em lugar nenhum. Não só isso, Jesus ensinou de maneira ilustrativa, e não só no Sermão do Monte, mas em todo o ensino dele. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Observai as aves no céu. São alimentadas sem trabalhar, os lírios no campo. Por que você vai andar ansioso? Ele faz isso o tempo inteiro. Mas há mais uma razão pela qual essas multidões que estavam ouvindo Jesus ficaram maravilhadas naquele momento. Porque Jesus ensinou como alguém que amava as pessoas. Ele não sentou na cadeira dos religiosos, demonstrando ser superior a eles. Mas ele sentou no meio deles. Andou com eles como eles andavam. Se vestiu como eles se vestiam. Comeu o que eles comiam. Dormiu onde eles dormiam. Ele não exigiu tratamento diferenciado, porque ele estava demonstrando amor por aquelas pessoas. E ensinando-as a amar do tipo, vocês têm que amar os seus inimigos e orar por eles. E no mundo religioso, você nunca vai fazer isso. Porque isso não é obra do homem, isso é obra divina. Poderíamos olhar para todas essas razões desse sentimento de admiração e assombro e pensarmos assim, não, é verdade. Aquelas pessoas tinham tudo para ficarem perplexas com o ensino de Jesus. Mas não é isso exatamente que Mateus quer que a gente entenda. Porque o que ele quer que a gente entenda é que as razões desse sentimento apontam muito mais para quem está ensinando do que para o próprio conteúdo, que já é maravilhoso. O impacto do ensino de Jesus encontra-se na sua própria pessoa. Eles não estavam apenas admirados com a sua metodologia, com a sua eloquência, com a sua facilidade de ligar os pontos entre um conceito e uma ilustração, apesar de todas essas coisas Jesus ter feito com excelência. Eles estavam admirados com ele. Porque uma das perguntas mais repetidas será: quem é este? Como pode ser? Disseram que ele nasceu em Nazaré. Pode vir alguma coisa interessante de Nazaré? A questão era: quem era aquela pessoa que estava ensinando com tanta autoridade? Quem era aquela pessoa que não era igual a todos os outros que eles tinham visto e ouvido até então? Diante desse quadro, eu quero propor nessa manhã uma aplicação nesse relatório de Mateus para as nossas vidas como ouvintes de Jesus. E afirmar que o impacto do ensino de Jesus sempre transforma ou transtorna. Ele nunca é indiferente. Ele nunca causa indiferença. Não houve uma pessoa que passou pelo caminho de Jesus em que ou foi transformada ou teve o seu coração endurecido ao ponto de crucificá-lo. E queria que você pensasse na sua vida a respeito disso. Qual é o impacto do ensino de Jesus para você? Você está tão acostumado a ouvir falar de Jesus que é só mais uma mensagem e tudo bem, e bola para frente, vamos lá? O que o ensino de Jesus tem feito sobre a sua vida? Ou contra a sua vida? Ou a favor da sua vida? O que nós vamos encontrar, não só no final do Sermão do Monte, mas nos Evangelhos e todo o Novo Testamento, que o ensino de Jesus Cristo nunca provocou indiferença. Porque se alguém não concordava com ele, queria matá-lo. Não queria simplesmente deixar para lá. Queria matá-lo. Quando Jesus manda as cartas, e João registra no início de Apocalipse para 7 igrejas, ele escreve para uma delas, Laodiceia, ele não a condenou pela doutrina, pela estrutura ministerial da igreja, pelo prédio, porque até então eles nem tinham, mas ele a condenou pela mornidão. Eis que estou à porta e bato. E esse não é um versículo evangelístico, porque ele está escrevendo para salvos. E ele diz assim: porque vocês não são nem quentes nem frios, eu estou a ponto de vomitá-los de minha boca. Sabe o que Jesus não admite? É que a sua igreja o ouça e seja indiferente. Porque é impossível alguém ouvir Jesus e ficar indiferente. A indiferença é pior que a incredulidade. Porque todos aqueles que ouviram e ficaram transtornados com Jesus fizeram uma única coisa: interromperam todos os seus afazeres para assassiná-lo. E conseguiram. Só não conseguiram impedir a ressurreição. Mas o assassinaram. Não assassinaram porque Jesus formou um exército para combater o Herodes na Judéia e o imperador lá na capital. Não o assassinaram porque Jesus propôs uma nova religião e chegou lá com um estatuto novo para começar uma denominação. Não o assassinaram porque Jesus maltratou pessoas. O assassinaram porque Jesus ensinou a verdade. E a verdade ou transforma ou transtorna. Agora, como isso está acontecendo na sua vida hoje? Talvez algum tempo na sua história você tenha ouvido Jesus e foi transformado, mas agora acha que está tudo bem. E não está tudo bem, porque se a transformação não continua sendo uma experiência diária no seu relacionamento com Deus, você não está honrando ao Senhor Jesus. Se você não tem andado mais parecido com Ele, você está andando parecendo com alguém. Se a sua fala não é acerca de Cristo, mas acerca de qualquer coisa, isso está revelando o que o ensino de Jesus faz sobre a sua vida. Nesse sentido, queridos, por que o impacto do ensino de Jesus tem que transformar e sempre transforma? Se a gente volta para o relatório de Mateus, a primeira razão por que esse ensino sempre transforma ou transtorna, porque o ensino de Jesus, ele é exclusivo. O ensino de Jesus impacta por sua exclusividade. Eu quero começar de trás para frente no relatório, porque Mateus, quando termina o relatório, ele diz, ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Os escribas eram conhecidos como doutores da lei. Vem de uma tradição já antiga e importante desde Esdras, que teve uma importância fundamental na história. Com o retorno do cativeiro, Esdras vai providenciar uma cópia da Torá, dos profetas, dos salmos, depois de toda a invasão babilônica. Mas esses homens vão seguir os caminhos de Esdras. Eles não podem ser estritamente definidos como uma seita, mas membros de uma espécie de academia dos tempos bíblicos. Tinham um lugar e um valor na preservação da cópia do Antigo Testamento. O problema é que eles passaram a se sentir no direito de interpretar o Antigo Testamento de qualquer forma. E começar a exigir que a sua interpretação tivesse o mesmo nível de autoridade da revelação inspirada. E quando Jesus inicia o seu ministério, a consequência dessas atitudes é que os judeus já haviam se distanciado demais da verdade da palavra de Deus. Mateus 23, versículo 1, então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Ele está dizendo, estes homens hoje alegam para si a mesma autoridade inspirada dos livros bíblicos. Eles se intitulam inspirados como foi Moisés, como foi Davi. E aí Jesus continua, fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens, entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-lo. Eles se sentam e querem ser servidos como se fossem reis. Lá no versículo 8 de Mateus 23, Jesus continua assim, vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Jesus está falando, eles estão reivindicando um tipo de autoridade que Deus não lhes deu. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Jesus diz a seus ouvintes que não deveriam ser como os escribas, porque eles eram falsos mestres, falsos profetas. Não imitem suas obras, porque elas são hipócritas. Com isso, queridos, o ensino de Jesus impacta por sua exclusividade. E por causa dessa exclusividade, nós temos que entender que a palavra de Deus, falada e escrita, é uma palavra suficiente. O que Jesus ensina vem do céu e não parte dos homens. O que Jesus ensina não é extraído da teologia, da história, da filosofia, da ciência. Vem do próprio Criador de todo o universo. O que Jesus ensina é exclusivo, porque isso é a palavra de Deus, vem da mente do Senhor. Uma certa feita, em João, capítulo 7, Jesus está na festa dos tabernáculos. E corria já em meio à festa, aquelas festas de 7 dias, e Jesus subiu ao templo e ensinava. Então os judeus se maravilhavam e diziam: como ele sabe essas coisas? Onde ele aprendeu tudo isso? Ele não se matriculou nas nossas escolas. Vai lá e pede o histórico escolar dele. Ele não tem. Pede um diploma lá na parede da sala dele. Não tem. Pergunta qual foi o rabino que foi o seu mestre, porque era assim que se aprendia. Não tem. E Jesus respondeu para eles: sabe por que vocês não encontram esses documentos na minha formação? Porque o meu ensino não é meu, mas é daquele que me enviou. Quando aquelas pessoas terminam de ouvir o ensino de Jesus, elas ficam maravilhadas, porque a exclusividade do que Jesus diz, eles não encontraram nos seus livros, nas suas leis, nem na história. Vem de Deus. Já parou para pensar nisso? Quando Deus quis que os homens o conhecessem, ele não mostrou nenhum símbolo visível, não fez imagem de si mesmo, mas ele lhes falou. Deus cria Adão e Eva, coloca-os num paraíso, Jardim do Éden. E dentro dos 6 dias da criação, Deus não criou um totem, uma imagem, uma figura, uma foto ou qualquer coisa assim. Naquele jardim não tinha nenhum objeto dessa natureza. Mas o texto bíblico nos diz que quando Deus queria que o homem o conhecesse, o que ele fazia? Vinha falar com eles. Vinha falar com eles. Já parou para pensar que quando Jesus veio ao mundo, João o chamou o Verbo de Deus? No princípio era o Verbo, ou a palavra, o termo é Logos. No princípio era o Verbo, a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Quando o apóstolo João, no início do século, da década de 90, do primeiro século, quer ensinar para a igreja mais sobre Jesus, porque ela já estava se distanciando de algumas dessas verdades, ele não apresenta uma imagem de Jesus feita por mãos de homens. Um desenho na parede, por mais bela que pudesse ser uma arte de um artista. Mas quando ele vai apresentar Jesus, ele não faz uma peça teatral, mas ele diz que Jesus fala. Ele é a palavra de Deus, a revelação de Deus. Portanto, na busca pelo conhecimento de Deus, não devemos procurar símbolos visíveis de Deus, mas ouvir a sua voz, a voz de Cristo, e obedecê-la. Se você precisa de símbolos para conhecer e obedecer Jesus, é porque o impacto do ensino dele ainda não chegou na sua vida para te transformar. Porque quando o ensino de Jesus chega na sua vida, vai te impactar de tal maneira, ou te transforma, ou te transtorna. E para mim vai ser absolutamente normal pessoas transtornadas com a verdade começarem a queimar as igrejas no Brasil, como aconteceu no início da colonização. Quando não queriam aquele tipo de religião cristã e vieram pregar uma salvação pela graça, não pela autoridade de homens, e foram expulsos daqui e foram mortos aqueles que estavam pregando o evangelho. E que isso ao longo da nossa história venha acontecendo, mas que agora essa intensidade vai aumentar até que Cristo tire sua igreja da terra e o anticristo apareça. Viver transformado com a verdade é algo que nós temos que esperar, porque o mundo não suporta a verdade. Se o mundo suportar a verdade, é porque não estamos ensinando direito. Deus diz, eu só fiz homem e mulher. E o que passar disso procede do maligno. Ponto. Se alguém não for transformado com essa verdade, vai viver transtornado e tem que viver transtornado. É só um exemplo. Só um exemplo. As pessoas não vão suportar a verdade, Paulo diz em 2 Timóteo 4. Não vão suportar a verdade. O primeiro impacto do ensino de Jesus Cristo é a sua exclusividade. O segundo impacto do ensino de Jesus Cristo é a sua inspiração. Todos eles estão muito ligados. O ensino de Jesus impacta por sua inspiração. Jesus não fala de si mesmo, mas ele fala inspirado por Deus. Mateus, quando compila esses ensinos, lembra que Jesus falou muito mais do que foi registrado? Ele faz isso guiado pelo Espírito de Deus, porque o próprio Jesus Cristo ensinou dessa maneira. No registro do Evangelho de Lucas, primeira vez que a gente vai encontrar no início do ministério de Jesus, ele ensinando, ele vai para sua terra natal, Nazaré, e no sábado ele vai para a sinagoga. E aí naquela sinagoga, o líder que está conduzindo o início da leitura bíblica, como era comum na sinagoga, vai entregar a um dos homens um dos textos para ser lido. E então Jesus é convidado para fazê-lo. E quando ele abre o rolo, Jesus vai ler a profecia de Isaías. E Lucas conta assim que ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, no dia de sábado, entrou na sinagoga, como era seu costume, levantou-se para ler, foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Jesus fecha aquele livro, ou ele enrola de volta aquele rolo e senta. E ficaram em silêncio olhando para ele. E ele interrompe o silêncio e diz assim: hoje isso se cumpriu em mim. Eu sou esse de quem o profeta séculos atrás profetizou. O meu ensino, ele vem do céu porque é inspirado pelo Senhor. O autor aos Hebreus, quando vai iniciar o seu texto, ele vai nos lembrar assim, Hebreus capítulo 1, versículo 1, tendo Deus outrora falado muitas vezes, de várias maneiras, aos pais pelos profetas, hoje ele, nos últimos dias, falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Jesus é o Criador de todo o universo, o autor aos Hebreus está nos dizendo. Quando Deus disse, haja luz e houve luz, é o Deus Trino fazendo isso. E Jesus estava lá. E agora que a segunda pessoa da Trindade se encarna para redimir o homem perdido, e ele paga pelos seus pecados na cruz, e ele ressuscita e ascende aos céus, e se assenta ao trono da graça do Pai, enquanto aguarda o tempo da segunda vinda. O autor aos Hebreus nos lembra que, durante a história, Deus usou homens inspirando suas verdades para que Jesus fosse conhecido, o Messias. Mas que agora, nesse tempo, quando Hebreus é escrito, depois da vinda de Jesus, eles tinham que ter certeza que a revelação sobre Deus era o próprio Deus. Que a sua palavra escrita é um meio pelo qual nós conhecemos a Ele. Isso precisa fazer alguma coisa por nossas vidas e não simplesmente a gente concordar, mas tem que nos transformar. Nos dias de Jesus, havia entre os escribas personalidades muito famosas, oradores muito poderosos, e dentre tantos, duas escolas muito famosas, a escola de Chamaim e a escola de Hilel, que eram dois rabinos, que basicamente eles tinham posições opostas, um era mais liberal e o outro era bem rígido. E quase todo o ensino acerca do Antigo Testamento e leitura do Antigo Testamento dependia da interpretação deles. Eles, ninguém ia ler a Bíblia sem querer saber o que o Rabino Hilel ou o Rabino Chamaim dizia sobre aquele texto. E agora, depois de horas, um homem que não foi discípulo nem de Hilel nem de Chamaim, que não estudou nas escolas dos escribas, que não fazia parte da seita dos fariseus, nem dos saduceus, se levanta com esse tipo de ensino. O que Mateus quer que a gente entenda é que nenhum discurso que tenha saído de lábios humanos era mais arrasador e impactante do que o ensino de Jesus. Não importa o tamanho da beleza de escritores, nenhum deles terá o poder de fazer por você o que o ensino de Jesus tem poder para fazer. O ensino de Jesus impacta por sua inspiração. Essa inspiração, essa exclusividade, ela precisa também nos ajudar a pensar naquilo que é infalível. Jesus diz que é desse jeito. Não tem um jeito melhor. A infalibilidade tem essa ideia de que o conceito de Deus sobre as coisas é melhor. Deus criou o mundo desse jeito. Ninguém seria capaz de criar melhor do que Deus. Deus decidiu que homem e mulher deveriam se relacionar desse jeito. Ninguém seria capaz de trazer um ensino melhor do que o de Deus. A infalibilidade tem essa ideia de que o Senhor Deus, Ele não somente ensina a verdade, mas essa verdade é superior a qualquer outra ideia. Nenhum homem na face da terra, por mais capaz que foi ou será, vai se aproximar dessa inspiração, essa exclusividade. A sã doutrina é fruto de um ensino onde a verdade vem da palavra de Deus. Ela é fruto de um ensino onde a verdade não é disputada com a tradição. Ela é fruto de um ensino onde a tradição teológica confirma a verdade em vez de defini-la. Eu não creio na Bíblia porque o Lutero, o Calvino, o Agostinho, ou seja quem for, Tomás de Aquino, seja quem você gosta, diz que é assim. Eu creio na Bíblia porque Jesus disse. Esses homens podem ajudar a pensar uma série de coisas sobre a teologia. Mas a minha fé não depende deles, a minha fé depende de Jesus. A autoridade é de Jesus e isso é suficiente. Aquelas pessoas não ficaram impactadas porque Jesus ficou trazendo um ensino misturado. Elas ficaram impactadas porque o seu ensino era exclusivo. Porque o seu ensino era inspirado, veio de Deus. O apóstolo Paulo, que foi formado por esses homens, como o próprio Gamaliel e outros, quando ele é salvo, o impacto do ensino de Jesus é tão grande, ele leva lá mais de 13 anos antes de começar efetivamente o seu ministério, porque ele precisava rever todas as suas bases. E quando ele vai começar mesmo o seu ministério, ele começa a escrever e nos ajudar a conhecer a Cristo. E na primeira carta aos Coríntios, no segundo capítulo, no versículo 1, Paulo diz assim: irmãos, quando estive com vocês, anunciando-lhes o mistério de Deus, eu não fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Porque eu decidi nada saber entre vocês, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Foi com fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vocês. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria. Eu não criei uma metodologia de linguagem para você me seguir. Mas, guiado pelo poder do Espírito de Deus, eu ensinei sobre Jesus para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O impacto do ensino do Senhor Jesus Cristo, ele vai transformar, porque ele é puro, ele é exclusivo, ele é inspirado, ele vem do céu. Há uma terceira e última razão que nós podemos entender por que o impacto do ensino de Jesus sempre transforma ou transtorna. Que o ensino de Jesus impacta por sua autoridade. Mateus nos diz que quando ele acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Imagina se você tivesse tido o privilégio de estar naquele monte naqueles dias. Já pensou nisso? Agora você se levanta e começa a descer. Com aquilo pulsando seus batimentos cardíacos de um jeito que você não conseguia falar. Que autoridade é essa? De onde vem isso? O que está acontecendo? O ensino de Jesus tem autoridade divina. Não é autoridade produzida por homens. Não é autoridade produzida por estatutos eclesiásticos, regimentos internos eclesiásticos, conceitos denominacionais. Não é uma autoridade estabelecida por livros de teologia sistemática, por dogmáticas. É uma autoridade divina. E só para ninguém ter dúvida dos exemplos que eu estou dando, há lugar para esses homens de Deus na nossa história e importância de contribuição para a nossa teologia. Só não há lugar para eles terem autoridade divina. Há lugar e valor. Há lugar e valor. Mas esse lugar não é no mesmo degrau da autoridade divina. Então, não estou falando que nada disso vale. Eu estou dizendo que não vale é ter uma igreja que o seu distintivo é a teologia e não Cristo. É isso que eu estou dizendo. O distintivo da igreja tem que ser Jesus Cristo. Ponto final. Não é ponto e vírgula. Se nós usarmos com sabedoria aquilo que esses homens produziram e nos ensinam, contribuirá muito. Mas se nós não formos impactados pela autoridade divina de Jesus Cristo, a gente começa a querer acrescentar revelações que não vêm de Deus e dar a ela autoridade que Deus não deu. O ensino de Jesus tem autoridade rabínica, ele ensinou como um mestre. Ele era um judeu de etnia, mas a sua mensagem não era judaica ou judaizante. Não vem do judaísmo, mas vem das Escrituras. Ele interpretou Moisés, mas de forma muito mais precisa e clara do que os outros fizeram. Ele falou com a autoridade e grandeza de um rei, com a sabedoria de um legislador, com o poder de um soberano, porque ele falou como Deus. E só Deus tem essas características. Ele foi muito mais do que um rabi. Ele foi muito mais do que um intérprete. Ele foi muito mais do que um rei, que um legislador. Ele é o próprio Deus. Por isso da sua autoridade. As multidões ficaram atônitas, porque uma majestade estranha, indescritível, fora do comum, começou a atrair as mentes daqueles que viviam naquela região. Quem é este? O ensino de Jesus, além de ter autoridade divina e autoridade rabínica, tinha autoridade messiânica. Se você ler todo o Antigo Testamento, a descrição de quem seria o Messias e como ele ensinaria, e compara com a vida e o ensino de Jesus, sabe o que você vai descobrir? Que 100% do que foi dito você encontra em Jesus. Ele era o Messias. Sua vida e ensino eram próprios. Ele não serviu de outros ensinos ou sistemas. Sua interpretação do Antigo Testamento foi recheada de autoridade, porque ele era o Messias. Ele falou como Salvador enquanto descreveu o efeito da justiça de Deus. Não adianta guardar o sábado se o seu coração não pertence a Deus. Isso não vai te dar salvação. Ele falou como Deus quando terminou de descrever um salvo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Quem é esse rabi que está oferecendo o reino dos céus? Só Deus pode oferecer o reino dos céus, porque ele é o rei desse reino. Ele falou como filho de Deus ao chamar o eterno de Pai. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Só o Messias poderia chamar o eterno de Pai. E depois nos dar esse direito. Se a gente volta para João 7, quando Jesus termina o seu ensino, versículo 15, os judeus ficaram admirados e perguntaram, olha o transtorno, eles não foram quebrantados. Quando Jesus termina de ensinar em outro momento, os judeus perguntaram, admirados, maravilhados, perplexos, como foi que esse homem adquiriu tanta instrução sem ter estudado? Ele não tem o diploma daquela escola famosa, daquela faculdade famosa. Ele não tem a autorização daqueles professores famosos da faculdade teológica A, B ou C. Como ele pode ter tanta instrução sem ter estudado? E o estudado aqui é não ter feito o ensino formal dos rabinos. E Jesus respondeu: é simples. O meu ensino não é de mim mesmo. Ele vem daquele que me enviou. O que significa que aquilo que vocês ensinam não veio daquele que me enviou. O meu ensino é diferente do de vocês, porque a minha autoridade não vem de um diploma, não vem de um currículo, não vem de uma grade escolar, não vem de um professor famoso, de uma faculdade famosa. A minha autoridade vem de Deus. Ela é divina, ela é messiânica. O ensino de Jesus impacta por sua exclusividade, por isso temos que crer na inerrância da sua palavra. Ela não só é suficiente, ela não só é infalível, mas ela não tem erros. O ensino da verdade causa um impacto inevitável, provoca reflexões sobre autoridade, propõe comparações, motiva perseguições. Eu estava ensinando uma turma de terceiro ano de um seminário teológico. Estávamos lendo um texto e aí interpretei o texto. E aí um aluno pediu a palavra e disse assim: professor, o comentário da minha Bíblia, escrito pelo teólogo tal, e esse teólogo tal era padrinho teológico dessa faculdade que eu estava dando aula e financiou muito da faculdade, um homem com livros escritos, Bíblia comentada, e ele disse assim: o comentário do fulano está diferente do que você está explicando. Me deu uma carteirada. Aí eu disse assim, além do comentário dele, você está com a sua Bíblia aberta? Estou. Então vamos voltar para o texto. Vamos ler de novo o texto. Vamos interpretar o texto. O que eu estou dizendo na minha interpretação do texto que está errada? Eu estou falando isso não para me orgulhar sobre o fulano, que é alguém que eu respeito, admiro, e a minha Bíblia principal. Os comentários dela. Mas a autoridade não está em alguém porque foi capaz de publicar uma Bíblia de estudo. Ou um livro importante. De onde você tirou isso? Eu tirei da Bíblia, mas a Bíblia não basta. Precisa mais alguém autenticar. Ok. Então nós estamos falando que nós servimos a deuses diferentes e um reino diferente. Eu não preciso que ninguém autentique se Jesus autenticar. Agora, é claro que por causa da dureza de coração, a gente pode criar muitas interpretações ruins das Escrituras. E temos que ser honestos sobre isso. E quem é o guardião dessa verdade na Terra? A Igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele deu a ela a sua palavra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, Mateus 28, 19. E quando fizerem esses discípulos, vocês vão a essas nações e anunciem. Na medida que as pessoas vão sendo salvas, vão as identificando com Cristo por meio do batismo e ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho ensinado. Último versículo do Evangelho de Mateus. E eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como Jesus estará conosco? Por meio do seu próprio ensino, por meio da sua própria palavra, por meio da sua própria verdade. Quando João nos conta do ministério do Espírito Santo sobre nós, lá no Evangelho, quando Jesus está no cenáculo, naquela noite, ele diz, eu vos enviarei outro Consolador que vos fará guardar tudo aquilo que vos tenho dito. A autoridade da verdade não é minha. É a Igreja que o Senhor Jesus Cristo deixou como seu corpo na terra. Com um texto escrito, inspirado, suficiente. Com isso, queridos, nenhum ensino neste mundo pode ser comparado ao de Cristo. É uma afirmação muito simples. Mas a gente tem que ficar insistindo com isso o tempo todo, com crente. O ensino de Jesus é superior. E se você acha que os outros são tão bons quanto, então se debruce a conhecer o que Jesus ensina. Porque você vai descobrir que é superior. Jesus diz a Simão Pedro, respondeu-lhe Simão Pedro, João 6,68, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Jesus, nós precisamos do Senhor e da sua direção. Nós precisamos que a lâmpada da sua palavra nos dirija os passos. Precisamos do Senhor. Mark Dever, falando sobre igreja saudável, ele fez a seguinte afirmação. Igrejas enfermas causam poucos problemas aos cristãos mais saudáveis, mas causam cruel prejuízo no crescimento dos cristãos mais novos e mais fracos. Quero parafrasear o que ele está dizendo sobre o ensino de Jesus. O ensino de Jesus nunca é indiferente, porque ele é exclusivo, porque ele é inspirado, porque ele é divino. E então, você precisa se responder o que a autoridade de Jesus, revelada nas Escrituras, tem feito em sua vida. Transformado ou transtornado? E então vem a minha paráfrase. Ensina os enfermos e fracos do Evangelho. Podem causar poucos problemas a cristãos maduros, mas causam um prejuízo cruel no crescimento dos cristãos mais novos e mais fracos. Você entende isso? Um cristão maduro que está sendo transformado pelo impacto maravilhoso da exclusividade, da inspiração, da autoridade de Jesus, vai ouvir a mentira e vai saber filtrar, e vai saber rejeitar, e apologeticamente vai saber combater. Mas um cristão novo ou fraco ouve qualquer coisa e acha que tudo vale. E este será um prejuízo cruel para o seu crescimento. Um prejuízo cruel. Imagina aquelas pessoas descendo daquele monte, agora se encontram com fariseus, com escribas, com saduceus, e dizem o que ouviram, e aí esses fariseus, saduceus, escribas vão reinterpretar o que Jesus disse e eles ficam com outra opinião. Que efeito isso teria sobre a vida deles? Eles estão misturando vinho velho com vinho novo. E isso não funciona. Aquele que já está estragado com o novo se perde. Você tem que decidir. O ensino de Jesus está causando transformação ou simplesmente um transtorno, uma consternação? Todo transtorno produz rebeldia, dureza de coração. Jesus termina uma parábola. Mais de uma vez fizeram isso. No fim da parábola do joio também fazem isso. Por que que o Senhor ensina por parábolas? Para que alguns ouçam e não entendam, e outros ouçam e entendam, porque o profeta Isaías disse que isso aconteceria. Se você vai ouvindo a verdade e não vai sendo transformada por ela, o seu coração vai sendo cada vez mais endurecido. É isso que Jesus diz. Sabe aquele sol que derrete a manteiga? Se você colocar um pote de manteiga do lado de uma poça de barro e deixar o sol bater, o que vai acontecer no final daquela tarde? Aquela manteiga vai ter derretido toda, mas aquele barro vai ter secado. É o mesmo sol. O mesmo sol. É isso que a palavra de Deus faz. Se você não é quebrantado, você será endurecido. E talvez você diz, por que que eu não entendo os ensinos de Jesus? Por que que eu não aceito os ensinos de Jesus? Porque você não está sendo transformado. E você fica transtornado. Jesus, mas casamento tem que ser assim? Jesus, mas virgindade? Honestidade? Jesus, mas tem que toda semana ir te adorar? Você começa a questionar o que você não tem direito de questionar. Porque o barro não diz para o oleiro o que o oleiro tem que fazer. É o oleiro que decide. Quero terminar a nossa mensagem com um último exemplo, também extraído do ensino de Jesus no final de uma parábola. Se você tem sua Bíblia e quiser abrir, Mateus capítulo 13, versículos 53 a 58. E este é o meu último exemplo para você entender que o que Mateus registra no final do Sermão do Monte é uma mensagem que ele vai repetir ao longo do Evangelho. Mateus 13, 53 diz assim: tendo terminado de contar estas parábolas, Jesus saiu dali. Chegando à sua cidade, começou a ensinar o povo na sinagoga. Todos ficaram admirados e perguntavam: de onde lhe vem esta sabedoria e estes poderes miraculosos? Ele não é o filho do carpinteiro? A gente não conhece a sua mãe, ela não é a Maria, que mora ali na rua B, na travessa C, na casa 12? Não sei se existe isso, viu? Ele não é o irmão do Tiago, do José, do Simão e do Judas? Eu não sei como os católicos vão conseguir explicar isso, já que Maria era a mãe do Tiago, do José, do Simão e do Judas. Então ela não morreu virgem. Mas não é problema meu, que eu não sou católico. Mas ele não era irmão do Tiago, do José, do Simão e do Judas? A gente sabe quem ele é. Não estão conosco todas as suas irmãs?
Parece que Maria, ela andou bebendo da nossa água. Teve um monte de filho. De onde, pois, ele obteve todas essas coisas? Olha o transtorno. Ficaram escandalizados por causa dele. Mas Jesus lhes disse: só em sua própria terra, em sua própria casa, é que um profeta não tem honra. E não realizou muitos milagres ali por causa da incredulidade deles. Por onde Jesus andou, questionaram. Quem é esse Nazareno? Quem é? Ele não poderia ser comparado a ninguém, por isso eles não conseguiam a resposta. Mas quando o impacto do seu ensino chega sobre nossas vidas, então nós sabemos responder quem é Jesus. Quando Jesus termina o seu sermão, ele diz: quem ouvir e obedecer é sábio. Quem ouvir e não obedecer é insensato. Aquela multidão desce impactada, mas nem todos obedeceram, apesar de terem ouvido. Nem todos foram transformados. E quando não se é transformado, é transtornado. Se escandalizaram. Ele não pode falar isso. Não, eu não posso, mas ele, sendo Deus, pode. Curve a sua cabeça. O tempo inteiro nós falamos sobre Jesus. O tempo inteiro nós cantamos sobre Jesus. Até quebrando um dos 10 mandamentos, a gente usa o nome de Deus em vão para se referir a Jesus. Mas a minha pergunta é: aquilo que você conhece sobre Cristo tem produzido que tipo de transformação na sua vida? Porque se não estiver te transformando, seu coração só está se endurecendo. E ai daqueles. Porque horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Senhor Deus, louvamos ao Senhor pela vida de Cristo, pelo ensino de Cristo, pela revelação dos céus que é o Senhor Jesus Cristo. Tudo que precisamos saber sobre o Senhor, já conhecemos, porque Cristo nos foi revelado. Nós te agradecemos por tantos que contribuíram para nós conhecermos a Cristo ao longo da história. Mas reconhecemos que nenhum deles tem autoridade de Cristo, porque não é Deus. Queremos nessa manhã, primeiro, renovar o nosso compromisso de que o que nos interessa é Cristo, ensinar sobre Cristo para manifestar a sua glória. Também queremos nessa manhã admitir que temos ouvido, até sido impactados, mas ainda não temos obedecido. Tem misericórdia de nossas vidas. E que o poder do Senhor, manifestado pela sua palavra, possa transformar cada um de nós. Aqueles que ainda não são salvos possam ser transformados pelo poder da sua cruz, encontrarem a salvação. E nós que já temos andado com o Senhor, que o impacto da sua palavra a cada dia nos faça mais parecido com o Senhor. É em Cristo que oramos. Amém. Vamos ficar em pé, queridos, responder ao Senhor.